Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 110, uma edição extraordinária, está no ar para repercutir a saída do técnico Felipão do comando do Grêmio. Os bastidores dessa saída, o que vem por aí e também algumas explicações do porquê o Grêmio está na crise que se encontra na zona do rebaixamento do Brasileirão. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo bem? É apenas uma pergunta por educação, porque eu tenho certeza que se você é um torcedor ou torcedora gremista, a resposta deve ser não. Meu nome é Lucas Bubbles, repórter do GE do Grêmio, aqui de Porto Alegre, e hoje eu falo com meus conterrâneos. A Keke, a voz da torcida gremista, está comigo. Tudo bem, Keke?
Ah, o que, que eu vou te dizer, né, Lucas? Tenso, semana tensa já, como nos últimos meses aí dessa última temporada, cada vez mais desanimada em assistir o Grêmio. Tô precisando de saúde nesse momento, porque tá bem complicado. Boa tarde para ti, boa tarde para o Sérgio, pro torcedor gremista.
Sérgio Xavier Filho, Serginho, és de Porto Alegre também?
Eu sou de Porto Alegre, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que cada um estiver ouvindo.
E dependendo da hora que tu lê a notícia, né, Serginho?
Exatamente, eu sou um filho de Petrópolis, o bairro de Petrópolis, ali nasci e ali fiquei até os 23 anos, depois eu vim para São Paulo e não voltei mais para Porto Alegre, mas vira e mexe, estou em Porto Alegre, sim. Minha mãe mora em Porto Alegre, meu irmão e toda a família.
Quem está chegando em Porto Alegre agora, por exemplo... Luiz Felipe Scolari está desembarcando em Porto Alegre próximo agora das 14 horas, famoso 2 da tarde, porque hoje mesmo, 00h30, foi anunciado que ele não era mais técnico do Grêmio. Mas essa reunião começou um pouco antes, às 23 horas de domingo. A gente fala aqui, repercute a saída do Felipão também, para contextualizar o torcedor. É um ponto conquistado nos últimos 12 disputados. E uma derrota, bate-rebate para o Santos, numa Vila Belmiro que parecia um alçapão para quem via pela TV.
Cara, ontem chegou a me dar crise de ansiedade vendo o jogo do Grêmio, de tão nervosa que eu fiquei. Eu tô bem triste, viu? Bem triste mesmo, porque eu acreditava que o Felipão pudesse nos tirar dessa situação. Eu acho que ele teve ali lampejos de uns momentos bons, principalmente na virada do retorno ali, a vitória para o Ceará, a vitória contra o Flamengo fora de casa, que nos deu um pouco mais de esperança, mas é mais um ídolo torrado, né? A gente teve nessa temporada o Renato, que para mim também já estava ali se encaminhando para um fim de ciclo, e o Felipão sai dessa forma também, assim, uma forma melancólica, na madrugada, depois de uma derrota que... Cara, segue muito.
Posso contar uma coisa só, Keke?
Claro.
Porque tu falou da madrugada e me chamou muita atenção que, assim, as coletivas, né? Já era previsto que demoraria um pouquinho pelo contexto. Mas aí chega a mensagem da assessoria do Grêmio. Ó, vai falar Felipão e depois o presidente. A teoria é, vai seguir.
Uhum.
O discurso também foi de sequência, né? Ainda que com pressão, um pouco cautela, mas o Felipão fala, não, o trabalho é bom, continuidade, resultado. O Romildo, ainda que não bancasse nenhum dos lados, né? Digamos assim, ó, a gente permanece com ele até tal dia, ou a gente permanece porque confia, ou não, a gente vai debater hoje. Assim, não ficou claro, tanto é que ele fala, não é o momento para falar sobre isso. E aí, assim, 3-4 horas depois, é o momento e se toma a decisão, né, Serginho? A decisão acertada para ti?
Olha, eu acho que a gente vai ter que, até para organizar o raciocínio, dividir
essa
discussão
em
dois.
Sinta-se em casa.
Obrigado. Deixa eu tentar me explicar. Eu acho que tem duas coisas para a gente conversar. Primeiro, sobre o trabalho em si, né, sobre para onde vai o Grêmio, para onde deveria ir, para onde pode ir. Essa eu acho que é uma discussão. E a segunda discussão, que eu prefiro começar por ela, porque aí a gente encerra e vai para essa segunda, que é bem interessante, é Filipão deveria continuar ou não. Né? Para essa discussão, eu acho que deveria passar pela avaliação do trabalho, mas tem uma coisa anterior. E aí eu vou ter que resgatar uma velha entrevista do Pep Guardiola, que ele deu para o João Castelo Branco, da ESPN. Né? Que ele está falando genericamente sobre técnicos, quanto tempo um técnico deve ter para trabalhar num clube, etc. E aí o Guardiola responde o seguinte, né? O João faz a pergunta e a ideia é que o Guardiola dissesse 1 ano, 2 anos, né? 1 ano e meio, sabe-se lá. E aí o Guardiola disse, depende do grupo. A partir do momento que o treinador não tem mais, né, ascendência sobre o grupo de jogadores, fim, isso pode durar 1 semana, pode durar 1 mês, pode durar 1 ano. Né? E me parece que foi isso que aconteceu no Grêmio. Né? O Filipão perdeu o grupo de jogadores. Então, assim, não há, eu não tenho nenhuma dúvida que ele teria que ter ido embora, realmente, né? Talvez antes.
Sim,
talvez
sim.
Tenha demorado 1 semana a mais, né? Que o sinal daquele jogo contra o Sport talvez já fosse claro o suficiente para a gente perceber isso. Né? Então, tentando responder objetivamente a pergunta, sim, ele tinha que ir embora porque o grupo já não acreditava mais nele, independentemente da possibilidade teórica
de recuperação. Para ti, que é que só para antes da gente avançar para a próxima parte do debate, mas
eu acho que é por aí, sim. A gente já tinha conversado no último podcast que, né, que eu tentava me agarrar no gremismo do Felipão ali, mas que se tivesse que fazer alguma mudança teria que ser agora, né? Porque eu
até não antes, lembra? Correndo.
É, até
que
antes.
Falou antes de ir para Santos,
porque a gente já tá correndo contra o tempo, né? Então, se tivesse que fazer uma mudança, teria que ser para já, naquele momento que a gente estava gravando, inclusive, né? Porque depois foram 2 banhos de água fria muito complicados, né? A derrota para o Sport dentro de casa e depois o empate contra o Cuiabá também. Jogos que o torcedor projetava 6 pontos ali. E como o Sérgio falou, já era nítido assim que o Felipão já não conseguia mais tirar alguma coisa do grupo. E aí, infelizmente, tem que fazer essa mudança. Mas, claro, me agarro muito na idolatria do Felipão, no respeito que tenho por ele, na história que tem com a gente aqui. Vai ser para sempre um cara muito, muito querido por nós.
Serginho, pode introduzir o debate.
Bom, aí com relação a o que ele estava fazendo em matéria tática, técnica, eu acho que ele estava levando o Grêmio para um caminho que era um caminho muito perigoso, porque era uma transformação de um time que era de um jeito para um time que era de um outro jeito, né, do jeito muito mais convencional, vamos chamar assim, de um pouco mais, eu não vou chamar de arcaico não, mas vintage, né? Eu acho que era um Grêmio vintage, né? Que cá para nós não é que seja algo anacrônico, que não dê para organizar esse time. Ele organizou o Palmeiras foi campeão com ele, né? Então, assim, é possível, né? É possível você trabalhar com de um jeito mais reativo, de um jeito diferente, e ganhar títulos. Só que esse grupo de jogadores do Grêmio não é isso. Esse grupo de jogadores, que agora virou um saco de gato, mas é um time que ainda tem uma parte do DNA lá do Roger Machado, lá atrás, né? Que é sair jogando.
A base, Serginho, se tu parar para pensar, os jogadores que são formados e vieram a complementar e formar o time principal, faz parte de uma reestruturação da base, né, naquele sistema, 4-2-3-1, né, posse de bola. Os volantes do Grêmio hoje não são volantes reativos, os da base, né?
Exatamente. E olha que eu acho que teria ainda uma evolução no momento que se fizesse a troca dos zagueiros, né? Porque é uma troca que tem que acontecer, sim, pelo tempo, né? Jeromel e Kahneman têm um prazo de validade. E os novos zagueiros do Grêmio deveriam ser, na minha opinião, para casar com esse estilo de jogo, né? Zagueiros que saíssem jogando de verdade, né? nem Jeromel, nem Kahneman são esse tipo de jogadores. São jogadores excepcionais, que fazem uma outra coisa que ninguém fazia, que ninguém fez no Brasil nos últimos anos, que é a caça, né? Ninguém caçava melhor do que Jeromel e Kahneman. Bote, né? Você roubar a bola com os zagueiros. Isso é muito difícil de fazer e eles conseguiram, né? Por um bom tempo, eles foram a melhor dupla de zaga do Brasil desse jeito. Porém, tinha, eu acho, uma evolução para acontecer. Esse Grêmio que precisaria, na minha opinião, resgatar um pouco desse toque de bola e melhorar, ele estava indo para o outro lado, né? Então, eu fiquei muito com a impressão que a contratação foi um grande equívoco. Um grande equívoco. Lá atrás, quando você pensa no para onde você quer ir. Eu acho que naquele momento, o Romildo, né, e seus asseclas ali, eles não sabiam para onde queriam ir. A única coisa que eles sabiam é que eles queriam não cair para a segunda divisão. Só que isso aí é o final da história. Né? Você tem que pensar antes como é que eu não vou cair para a segunda divisão. De que maneira? Com que time? Com que ideia de jogo? E aí a contratação do Filipão foi um retrocesso nesse aspecto.
Agora, partindo para essa saída do Filipão, Serginho, que é que se vocês quiserem complementar também com alguma informação, algum comentário, mas pelo que eu sei, o Filipão foi até pego de surpresa, né? Porque o que acontece? O Grêmio pega um ônibus de Santos e vai para um hotel em São Paulo e chega aí por volta das 10h30, 11 horas. Tem a janta protocolar, como já era programada, né, pelo pessoal da logística, os funcionários da logística do Grêmio, e depois dessa janta tem a reunião. Quer dizer, essa decisão efetiva, né, de demitir ou de fazer a saída em comum acordo, né, seja como ela seja, não estava exatamente programada. Né? E aí toma essa decisão, anuncia, né, num horário meio estranho, né, uma virada. Por exemplo, eu, curiosamente, fui dormir meia-noite e 21, foi quando eu desliguei o celular, 9 minutos antes, né, por não ver o nosso editor-chefe aqui, que estava de paisano, conseguiu subir a nota, mas eu achei um pouco estranha, assim, a saída. Mesmo que a gente já soubesse um pouco do roteiro que, né, que se avizinhava, assim, mais ou menos.
Mas eu imaginava que seria algo no dia seguinte, Lucas, porque eu não esperava...
30 minutos.
Exato. Eu não esperava na hora, ali, porque o Grêmio tinha um horário para sair da Vila Belmiro, se eu não me engano, era 7 horas. Então, pelo tamanho que tem o Filipão e pelo que ele representa para a história do clube, eu não imaginava que o Romildo ia conversar com ele ali na vila mesmo, e ali eles iam decidir alguma coisa. Acho que cabia uma conversa, né, por isso, assim, e até por essa nova regra também, né, que todo mundo agora é comum acordo, né, todos saem em comum acordo. Então, eu imaginava que fosse algo nesse sentido, assim. Né, que talvez na minha cabeça até seguraria o jogo de Fortaleza, porque o Grêmio vai de voo fechado, né? Vai de
Por isso a minha surpresa.
Mas eu não imaginava que seria algo assim rapidamente depois do jogo. Mas também me surpreende o Felipão ser pego de surpresa, né? Porque esse segundo turno tá bem abaixo do que a gente esperava, né, em relação a resultados, assim. Então, o jogo, a gente já conversado no último podcast que o jogo que o Grêmio poderia pontuar nesses dois jogos fora de casa seria o contra o Santos, né, eu não tenho...
Serginho, eu vou te fazer uma confissão aqui, caso tu não tenha escutado a nossa edição de estreia do Brasileirão. Vai. Mas eu, a Kek e o Eduardo Moura, que tá de férias, o Dado, porque o que acontece, naquele período, Kek, me corrija se eu estiver errado, mas o Grêmio estava só com a Sul-Americana encaminhada, ou mais ou menos, né, já tinha disputado.
Acho que é isso.
O Gauchão, se não estava conquistado, estava algo assim, tipo, já estava meio, algo assim, pô, já estamos na final com o Inter, eu não lembro, mas sei que estava alguma coisa encaminhada já, e era o tipo, esse ano dá o Brasileirão, esse ano dá para beliscar, ou, né, dá para lutar pelas cabeças. E a gente fez uma projeção, Serginho, dos 10 primeiros jogos. O Grêmio, se eu não me engano, em 8 jogos... anuncia a saída do Thiago Nunes. Em 10, a gente não tinha projetado 2 pontos, que foi o que o Thiago Nunes fez
em 8. A culpa é nossa, Serginho. Foi. Resumindo, a culpa é nossa porque a gente zicou.
Esse trio do podcast zicou o Grêmio. Porque eu achei inacreditável prolongar também 8 jogos para o Thiago Nunes, né? Agora me pareceu também que, né, chegou a 4 jogos sem vencer. Opa, vamos mudar. Agora, Serginho...
Mas a gestão do Romildo é essa, Lucas. A gestão do Romildo não demite ninguém. Ela estica até onde não pode mais, onde não consegue mais. Foi assim com o Roger, foi assim com o Renato, foi assim com o Thiago Nunes, foi assim com o Felipão. É muito difícil o Romildo demitir alguém.
Ou fazer mudança brusca, né?
Se
a gente assim quiser interpretar. Vai, Serginho, por favor.
Sobre essa demissão estranha, digamos assim, né? Porque todo mundo vai dormir achando que não iria acontecer nada na madrugada, né? Mas que eu tô com a Keke. Eu acho que eu tinha bastante convicção que ele não duraria muito mais do que 2 dias, né? Imaginava que seria talvez uma coisa um pouquinho mais conversada, né? Só que eu acho que ficou clara a urgência, né? Cada jogo é uma possibilidade de arrancar algum ponto, né? O verbo é esse, o Grêmio vai ter que arrancar pontos, né? Porque, pela lógica, o Grêmio está rebaixado agora, né? E também só para a gente deixar claro, né? Essa história de comum acordo não existe, né? Ou até eventualmente pode existir. Nesse caso específico do Felipão, ele foi demitido, gente. Vamos parar de usar essa expressão, que é uma mentira, né? E às vezes você fica repetindo a mentira, daqui a pouco você começa a acreditar nela, né? Que
tem era da pós-verdade, acordo, né?
Coisa e tal, etc. Né? Ele foi demitido, né? A entrevista do Felipão antes é a entrevista de um técnico empregado. E aí depois, né, depois ele vai lá, depois do jantar, ele descobre que ele está sendo demitido e colocam na mesa, né, a proposta para ele: escuta, vamos fazer de comum acordo, coisa e tal? Tá, vamos. É isso. Foi exatamente isso que aconteceu. E só para terminar esse episódio da demissão, eu recomendo muito que a turma compre o livro Jornalismo e Vestiário, do João Paulo Fontoura, que foi assessor do Grêmio, e vá direto, não precisa nem ler a introdução, vai direto.
Olha aí, JP, olha aí, não precisa ler o início.
Não, precisa, é legal, sim, mas assim, é que o momento é de urgência,
outubro,
tá? O momento é de urgência, não pode perder tempo a nada agora, né? Você vai direto no capítulo 5, página 88, e vai ver como é que foi a demissão do Felipão lá atrás, né, contada pelo João Paulo, né? Gente, é muito parecido, né? A única diferença é que antes tinha o Murtosa, né, que era o braço direito de atrito, né, do Felipão com o grupo de jogadores na época, e agora, né, é o Paulo Turra. Né, mudou só o tipo de elemento do atrito. Né,
de personagem.
O resto é tudo igual. Inclusive o jeito da demissão, né, que é uma demissão com medo. Né, a diretoria não quer fazer isso, como falou a Keke. Tem uma dificuldade enorme para magoar os outros, né? E o Felipão, pô, merece todo o respeito, toda a admiração, etc. Mas não estava rolando.
Tens a direção aí que era da época, Serginho? Presidente, vice?
O Romildo?
O Romildo estava lá, né? O Romildo era vice.
Eu acho que ele era, não lembro se ele era vice-presidente aquele do Conselho de Administração, ou se já era mesmo o presidente.
Não,
Fábio.
Não, acho que já era presidente.
Não, vamos lá. Vai. Era o COF, né?
Se 2014, sim. 2014, exatamente. Sim. Era o COF. Mas eu lembro que ele já permeava entre o futebol, assim. Era os inícios, né?
Não, era o Romildo, passos. Porque me vem na cabeça quando o Felipão estava sendo contratado agora, de que ele tinha uma rusga com o Romildo, da demissão dele de 2015, eu acho que foi. Então, se foi 2015, eu acho que já era o
Foi, momento. Dia 19 de maio de 2015, de acordo com o GE.globo/Grêmio. Diretor executivo Rui Costa e diretor de futebol César Pacheco foram mantidos no cargo. O presidente Romildo Bolsa Júnior confirmou a saída do Felipe.
Era ele, sim, é verdade, isso mesmo.
Uhum,
né?
Uhum. Não, mas, claro, mas só para confirmar mesmo essas semelhanças, né, que tu citaste.
Tudo igual, né? O Verardi, né? O seu Verardi estava lá na época, coisa e tal, era o elo ali entre diretoria e o grupo de jogadores, etc. E foi exatamente assim.
Os roteiros se assemelham. Para fechar essa parte, eu queria só deixar um bastidor assim dos jogadores, né? Porque o Serginho falou ali que os caras não estavam mais comprando barulho, né? Não estavam comprando trabalho e tal. Também tem a mesma informação, vai nessa linha. E pelo que eu pude apurar, assim, senti ao menos até agora 2h24 da tarde, porque vai saber quem é que vem aí. essa troca, essas mudanças que ocorrem, é também um voto de confiança ao elenco, aos jogadores. Tem essa preferência de um estilo mais propositivo, né? Menos reativo, tanto é que quando o Filipão é contratado, era o preferido da direção, parte do elenco queria a volta do Portaluppi, queria a volta do Renato. Então, assim, pelo que a gente tem de tendência, vem alguém aí com estilo propositivo. A gente já ouviu do Mano Menezes, né, do seu staff, que ele não trabalha, não vai pegar nenhum clube nesse momento. Do Roger Machado fala que é zero chance de vir. E agora a gente, né, começa a pescar outros nomes, mas ainda sem grande confirmação. Mas não creio que vai vir alguém reativo por esse contexto, né? Por esse contexto, mas ainda não tem nada definido. Querem falar mais alguma coisinha de Filipão? A gente pode partir direto para essa...
Eu queria só complementar o seguinte, que nesse momento que a gente está gravando, a gente não sabe quem é o novo treinador do Grêmio, provavelmente quando a turma estiver escutando já exista esse nome, né? Mas eu acho que a escolha deveria ser, ou deveria ter sido, caso você já saiba quem é o treinador, né? Deveria ser uma escolha mais convicta, né? Porque essa ideia de, não, eu estou pensando nesse técnico, mas talvez ele vá demorar muito tempo para conseguir tirar o Grêmio dessa zona. Então, eu vou pegar um cara de mais impacto, né, no vestiário para tentar
sair.
Que é
sair, a ideia do Filipão. Né?
Que eu acho que foi o que aconteceu com o Filipão.
Isso. Não tem nenhuma garantia que esse tipo de solução emergencial, vamos dizer assim, né, funcione. Então, se você não tem nenhuma garantia, né, de funcionamento, vai na tua convicção. Qual é o Grêmio que você quer ver? Né? É um Grêmio sob que direção? Escolha o cara. Né? Tenha coragem, mesmo que caia. Né? A gente está vendo um exemplo do Curitiba na Série B. Curitiba está subindo na Série B. Curitiba, no final do ano passado, já estava despencando na Série A. Né? E eles contrataram um paraguaio, né, o Mourinho lá, que era o cara que eles confiavam, olha, esse cara tem tipo de trabalho que a gente quer fazer aqui. O cara chegou, dirigiu as primeiras partidas, não tirou, até porque era impossível tirar o Curitiba do buraco que estava no ano passado, estava muito afundado na tabela, muito menos que o Grêmio, e o Curitiba sobreviveu, o time se arrumou, o técnico está aí, deve ser o campeão da Série B desse ano, né? No ano que vem vai estar na Série A. Então, escolha pela sua cabeça, não por essa ideia maluca de quase que de superstição, né? Não, esse cara já tirou não sei quantas vezes, não sei quem, da zona de rebaixamento. Gente, escolha o técnico certo, só isso. Eu adoraria ver o Roger Machado podendo complementar o trabalho que ele começou. Tudo isso que o Grêmio viveu, né? Esse ciclo de ouro do Grêmio, de Copa do Brasil, Libertadores e um estilo bonito de jogo, né? Começou lá com o Roger, né? Então, eu acho que ele deve ter amadurecido, deve ter aprendido com alguns tombos que tomou, né? E acho que ele teria condição de refazer um trabalho que seria esse novo Grêmio. Lamentavelmente, ele não deve fazer, ele não deve assumir, né? Porque, inclusive, esse princípio dele é muito bom, né? Palmas para ele, né? Não assume um trabalho no meio de temporada, ele está certíssimo, né? Mas se tivesse que escolher alguém, eu escolheria ele.
Kek?
Para mim também. O Roger sempre foi o meu preferido desde a época do Thiago Nunes, ele quando saiu, eu queria o Roger, mas ele estava num momento bem, bem interessante até no Fluminense, né?
Logo depois caiu, né,
Kek? Logo depois caiu.
Semanas depois caiu, assim.
Fiquei quase, Kek, quase.
É porque para mim também, eu tenho essa mesma visão, assim, eu acho que o futebol bonito que o Grêmio tem dos últimos anos se deve muito ao que o Roger construiu ali em 2015, né, 2016, e queria muito vê-lo no Grêmio de novo, demais, assim, se eu sou na diretoria eu vou insistir nesse nome, como gremista eu apelo ao Roger, venha Roger, pelo amor de Deus, porque eu vejo, assim, como alguém que vá nos ajudar a tirar dessa situação e já recomece um trabalho no ano que vem, assim, da próxima temporada, sabe? Eu entregaria na mão do Roger, o Roger que estiver ouvindo esse podcast, Roger, o gremismo, Roger, venha, pelo amor de Deus, porque tu sabe, resgata aquela nossa história bonita que a gente tem, então faça que nem o Renato que diz, né, ah, o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. e vem fazer parte desse buraco que a gente se enfiou aqui, pelo amor de Deus. Eu não vejo nenhum outro
nome. Então acho que eu vou acabar o podcast agora, publicar e mandar para a assessoria do Roger.
Manda para ele, por favor. Encaminha
faz
direto.
Faz isso. Pode fazer.
A pedido de Keck.
Ah, eu queria muito o Roger de novo, de verdade.
Vamos pular para a nossa próxima parte do podcast, também nossa última, dividido em dois aqui. Essa parte um pouquinho menor, porque acho que ainda a gente vai ter elemento para trabalhar nela. Mas por quais razões vocês acreditam que o Grêmio está na crise que está? A gente precisa analisar o hoje, considerando que ainda faltam aí 15 ou 16 rodadas, perdão se eu errei uma agora. Então ainda tem chão, né? Tem estrada, dá para se salvar matematicamente, etc, tudo mais. Mas também pode não salvar e ir para a Série B. Por que que o Grêmio está nessa crise, Serginho? Por que que tu acha, assim, tentando resumir algo que é, nossa, que daria um livro? Né?
É super complexo, mas eu tenho a minha teoria, vamos dizer assim, né? Eu acho que a crise do Grêmio começa a partir do momento que o Grêmio não consegue mais recuperar a bola, no momento que o Grêmio não consegue mais pressionar a marcação e no perde pressiona ficar rapidamente com a bola. Isso começou a acontecer lá atrás com o Renato, né? já nesses últimos anos.
2019?
Sim. Pela escolha de jogadores, quer dizer, quando você coloca na mesma equipe, né, um jogador como o Maicon, para mim o maior volante da história do Grêmio, na minha opinião, mas com esse problema de que ele não vai ter velocidade para correr atrás dos outros, quer dizer, o único jeito do Maicon funcionar era o Grêmio roubando a bola rapidamente. Aí tinha Diego Souza, né? Aí você começa a ter outros jogadores ali em volta, que o próprio Lucas Silva, que é um jogador que não vai ter essa velocidade, um jogador mais de espera. O Grêmio parou de pegar a bola, né? E aí vem a crise, né? Os zagueiros estão um pouco mais velhos, você já não consegue mais ter sequência de Jeromel e de Kahneman, várias partidas, os dois juntos. Enfim, jogadores mais cansados, por assim dizer, para roubar a bola. Aí o Grêmio entra, eu acho que, em desespero. Para mim, o símbolo do desespero é quando é contratado o Thiago Santos. Thiago Santos é o jogador para roubar essa bola, perfeito, mas é o jogador que já não constrói mais. No momento que chega o Thiago Santos, eu acho que aí o Grêmio já não sabe mais o que, que quer.
Se que vai é o pedido do Renato, lembra?
Exatamente.
O Renato, eu acho que ele ainda estava com Covid, estava se recuperando, o Thiago
ele
chega mais
desesperado.
Ou menos assim.
Ele estava desesperado para ter alguém que pudesse roubar a bola. Eu acho que, não sei se foi o Jeromel ou o Kahneman, um deles também conversou, olha, precisamos de alguém para roubar a bola, né? Só que aí o Grêmio perdeu a identidade. Não era uma coisa e nem conseguiu ser a outra. Aí vem Thiago Nunes tentando retomar um jogo, talvez, de mais direto. Aí vem o Filipão, aí é ligação direta, não é jogo mais direto, é ligação direta, balão, né? E o Grêmio foi se perdendo, muita gente contratada, né? 44 jogadores, eu acho que era esse o número, né, de jogadores. Não dá para ter 44 no elenco, não dá mesmo. Né?
Quando isso o Felipão aí chega, se eu não me engano, tem 38, tirando alguns meninos que permeavam entre a transição e o
isso
principal.
Não existe, isso não existe. Então, eu acho que se você vai somando esses fatores todos, você vai chegando a um descontrole. E quando você olha o elenco hoje, é um grande saco de gatos, né? Jogadores que é tipo assim, quando você está jogando carta e vem aquela a primeira distribuição de carta, né? Você fica, pô, esses aqui são de mesmo naipe, essas aqui dá para fazer uma sequência, mas não tem nenhuma coisa encadeada uma na outra, né? E aí você demora, sabe, muitas rodadas para formar jogo. O Grêmio não forma jogo.
Dá um dado rapidamente antes daqui aqui contribuir. É que volta e meia, a gente já fez algumas duas ou três matérias que tem jogadores que são arquivados, e não no termo de ser afastado, né? Porque cometeu algo ruim, uma atitude ruim, mas é porque não tem espaço. O Diogo Barbosa, se eu não me engano, em 10 jogos por aí, só fez um ou dois, né? Tu vai pegar o Bob, assim, não joga 2 meses. O Fernando Henrique, que era o que começou com o Felipão, né? Se eu não me engano, foi a surpresa dele no Grenal. Já está 5 sem jogar. Agora vai porque o Thiago Santos está fora. O Darlan volta e meia aparece. O GPR estava 1 mês e meio sem jogar. E não são por atitudes ruins deles, né? Não só porque eles fizeram algo extra-campo, nada do tipo, é porque, como o Serginho falou, tu tem muita gente. É, por exemplo, o Rafinha improvisar na esquerda, tu tem três laterais esquerdos que não jogam. Eles revezam. Quem é que contribua, por favor?
Eu acrescentaria também o fora de campo ali, né? Essa demora de diagnóstico de continuidade da direção. Acho que no início da temporada ali de 2020, se eu não me engano, quando o Grêmio perde a final da Copa do Brasil, 2021. Quando o Grêmio perde a final da Copa do Brasil, o Grêmio renova com o Renato. E aí, meses depois, demite o Renato. Não,
ele renova dias antes do jogo de volta.
Isso, exatamente. Renova com o Renato dias antes do jogo da volta, até já tinha perdido o primeiro jogo, né? Perfeito, eu lembro daquela coletiva que o Romildo ainda falou, a gente tá fazendo isso antes do jogo porque não é independente do resultado, como se quisesse ali tentar algum tipo de convicção perante a torcida, né? Mas logo depois demite o Renato. E aí, quando surge a crise que o Grêmio, né, depois do Thiago Nunes ali, que faz 2 pontos em 24, aí tenta contratar o Renato de novo, sabe? É uma falta de convicção, se perder demais, assim, e bota também culpa no próprio Renato, assim, da direção ter entregue tudo para o Renato. Assim, era o Renato que fazia as contratações, e um monte de contratação. Que, cara, Robinho, Thiago Neves, o Diego Souza por muito tempo contribuiu, hoje não consegue mais contribuir dentro de campo, e são contratações que, se a gente for fazer um levantamento, são todas assim com um final de contrato que o Grêmio vai contratar sem embolsar muito, vai vir pelo salário, sabe? Muita economia nas contratações, muita gente que não servia para estar aqui. E hoje a gente vê um exemplo de um Corinthians, tá? Não vou também dizer que eu queria que o Grêmio fizesse loucuras e gastasse todo o superávit que tem, mas o Corinthians contratando bons jogadores e tendo uma ascensão no campeonato, sabe? Enquanto a gente está aqui remando e contratando um guri o colombiano que não entra em campo, sabe? Então acho que tem muita coisa fora. O Serginho fez um perfeito resumo dentro de campo, concordo com tudo, mas acho que tem também essa questão extra-campo, assim, de demora, sabe? De falta de convicção, uma direção muito perdida que parece não entender muito do futebol, assim. É, perfeita como administrativo, né? O Grêmio tá aí, é um clube superavitário e tudo mais, paga em dia suas contas, mas parece não entender muito de futebol.
Quer complementar, Serginho? Tava...
Não, eu tô rindo. tô rindo e concordando.
É, agora, assim, o que vocês projetam para esse restante, assim, né? Porque a gente tá falando aqui dos motivos da crise atual. Essa crise, ela pode sim se agravar, né? Porque a gente tá falando aqui, 48 horas antes do jogo contra o Fortaleza, mais ou menos, um pouco mais. Quer dizer, o Grêmio pega o Fortaleza, que não é qualquer time. Né? Se a gente falava, pô, dava para vencer do Sport, acho que do Fortaleza é bem mais difícil. Agora eu vou pegar a sequência aqui. Mas como é que vocês estão projetando essa sequência? Ou depende do técnico? Ela passa exclusivamente pela escolha do treinador?
Bah, Lucas, hoje eu não consigo imaginar algo positivo. Não consigo. Um dia depois do jogo contra o Santos, e ainda me dói muito.
Tá, mas na reação. Tu não acredita numa reação a curto prazo?
Eu vou rezar muito para que isso aconteça, mas eu, olhando o que foi o jogo ontem, o psicológico, o Breno saindo de campo chorando, o Rafinha querendo pegar o Bandeira, o árbitro, não nem vi quem foi, que eu já estava enlouquecido.
O Gandula,
eu não consigo imaginar, de verdade, assim, queria ser muito seu otimista, mas não consigo imaginar um resultado positivo contra o Fortaleza.
Serginho...
Eu acho que tem algumas possibilidades, né? A gente vai ver algo acontecendo agora, que é como esse grupo se comporta com o interino, né? Com o Thiago Gomes, né? É Gomes, né? O sobrenome
Isso.
dele.
Eu vou te dar um bastidor que eu acho que tu vai entender.
Vai.
Muita gente gostou dele. Quando teve aquela transição de Thiago Nunes, Sim. o início dele, que também ele começou... participava um pouco dos treinos com o Alexandre Mendes naquela época dos garotos, já ouvi do Rafinha gostar dele, do Diego Souza gostar dele, do Kahneman gostar dele, ele tem apoio de lideranças.
Exato, então isso aí pode dar alguma coesão que a gente não está vendo agora. Então, eu acho que existe essa possibilidade de ter uma resposta, de ter uma resposta dos jogadores em função de um ambiente mais leve. É possível isso. E o Fortaleza, eu fiz alguns jogos do Fortaleza esses tempos. Fortaleza caiu. Fortaleza está com alguns problemas, já não está tão firme quanto já esteve. Né? Então, sei lá, é possível sim aparecer algum resultado em função do grupo de jogadores, porque eu não acho que esse grupo de jogadores seja um grupo de jogadores rebaixados. Não. Esse aí não é um dos quatro piores times do campeonato mesmo. Né? O Grêmio está nessa situação por uma série de fatores encadeados, não pela qualidade dos jogadores. Eu garanto, tem quatro times muito piores que o Grêmio nessa competição. Inclusive, né, das últimas partidas, tá? Inclusive das últimas partidas. Estou falando de Cuiabá, estou falando de Sport, né? O próprio Ceará. Enfim, tem jogo aí, né? Só que também é possível que o Grêmio se apresse para trazer alguém. E aí, gente, tudo depende desse... Como é que esse alguém vai chegar no vestiário? Se ele chegar e for abraçado de verdade, tem alguma chance. Se aparecer um olhar desconfiado, babau, Grêmio na segunda divisão.
Meu Deus.
Fortaleza hoje é quarto colocado, 39 pontos, tomou 3-0 do Flamengo no sábado, no Castelão.
Eu comentei o jogo Atlético-Goianiense, Fortaleza e Atlético-Goianiense. O Fortaleza tomou de 3 em casa do Atlético Goianiense, que jogou um pouquinho mais fechado, mas não era retranca, não. Jogou só um pouquinho mais fechado e conseguiu levar ali do Fortaleza. Então, tem jogo.
Porque o que o Fortaleza vence é contra o Fluminense, né? No Maracanã. Ele Isso. perde o Atlético Goianiense, como tu falaste, ganha do Fluminense e aí depois toma de 3 para o Flamengo. Por favor, considerações finais, Kek. Antes, assim, é sempre bom dizer, né? Nosso próximo podcast a gente não sabe se o Grêmio será técnico. Tendência que sim.
Bom, minha consideração final é um corte pro Roger Machado, mais um. Oremos, gente. Eu tô muito cabisbaixa, assim, tô muito triste com a situação do Grêmio. Tá cada vez. O cerco tá se fechando cada vez mais. Não consigo ver uma reação imediata, mas
Desculpa,
vou continuar,
tô junto. Eu fiquei devendo os próximos jogos.
Claro, vai.
Tinha dito, vou falar só os próximos 5, que ao menos é a projeção atual, né? Pode mudar um pouquinho por causa da tabela da CBF, tá? Vai. Fortaleza agora, 13/10, daí dia 17 de outubro, Juventude em casa, Atlético Goianiense, que a gente tem aqui, fora, Palmeiras em casa e Atlético Mineiro fora. Então é Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras e Galo. Destes, deixa eu ver quem está na segunda página, porque eu acho que só o Goianiense.
O Juventude?
O Juventude,
o Atlético Goianiense é 11º. É, mas pode, né, subir na próxima rodada. Então, basicamente, são concorrentes não diretos, né? Nessa
briga. Eu acho que o Atlético Goianiense e o Juventude correm um risco de serem concorrentes diretos ali, né?
Sim.
Porque está tudo muito próximo, né? Estamos falando de 3-4 pontos entre todo mundo. Então, acho que tem algumas coisas ainda para acontecer no campeonato. Eu só queria, como consideração final, lembrar o seguinte. O abecedário, né, de rebaixamento, ele tem um monte de elementos, coisas em comum, briga de vestiário, troca de treinador. O Grêmio tá preenchendo todos os quesitos, mas tem um que ele não preenche, né, que é quase que inequívoco. Quase sempre você tem crise financeira no meio de um rebaixamento. Quase sempre você tem atraso de salário no meio de um rebaixamento. O Grêmio não tem isso. Né? O Grêmio tá sendo rebaixado, digamos assim, pelas próprias forças. Né? Uhum. Ele está fazendo tudo sozinho. Né? Quer dizer, não tem a questão financeira. Por que eu estou falando da questão financeira? A questão financeira é fundamental. Porque no momento que você atrasa salário, você não consegue cobrar mais de jogador. Né? Ele perde o comprometimento. Escuta, se você não me paga o salário, por que eu tenho que correr a mais? Né? Não é o caso do Grêmio. O Grêmio está pagando em dia, o Grêmio, as contas, pode ter uma coisinha outra, né, atrasada ali, mas assim, o Grêmio está bem, né, financeiramente. Então, essa pode ser talvez uma boa vantagem. Quer dizer, no momento que começa a agregar um pouco, se o salário está em dia, as coisas, as coisas podem andar. Então, enfim, eu encerro com essa pequena mensagem de otimismo.
Kek, fica um pouquinho mais otimista, desculpa te cortar antes, pode encerrar.
Eu vou me agarrar nisso e vamos
pro... O que vier, tu tá te agarrando.
É, exatamente, o que vier agora é lucro. Tem que... Vou continuar acreditando, obviamente, vou continuar indo a todos os jogos aqui, né, em Porto Alegre. Fica um apelo também para a direção do Grêmio, pelo amor de Deus, ingresso a R$100, não tem como. O torcedor tem que estar no estádio. Agora é o momento que a gente tem que estar mais próximo ainda. O Grêmio é da torcida, né? Então tentar viabilizar e é o máximo que o torcedor, obviamente vacinado, esteja dentro do estádio, a gente consiga colocar esses 30% aí para tentar empurrar o Grêmio nos jogos aqui em Porto Alegre. E vou continuar acreditando até o fim. Cabisbaixa, com a autoestima baixíssima, mas eu tô, continuo acreditando no Grêmio sempre.
Não se entreguemos, Kek,
é,
né?
Já
diria a música. Agradeço muito a Kek, ao Serginho, a todos que nos escutaram até aqui. Deixa o lembrete, os podcasts do GE Grêmio estão sempre. Busca por GE Grêmio no seu aplicativo de preferência ou no endereço ge.globo.com/GEGrêmio. Quem quiser saber quem é o novo técnico do Grêmio, é só ficar dando F5, ge.globo.com/Grêmio, que a gente vai ter informação, espero, né? Se o Grêmio contribuir e nos ajudar, a gente consegue informação rapidamente, se não nesta segunda, nos próximos dias. Maravilha? Até a próxima edição. Muito obrigado.